RFI convida.
Rafael Belincanta.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, chefiou a delegação do Brasil durante a 41ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, que culminou com a eleição do chinês Zhu Dongzhu como novo diretor-geral da agência em Roma. Ele vai substituir José Graziano da Silva, que esteve no comando da FAO pelos últimos 8 anos. Na manhã desta segunda-feira, em discurso ao plenário, a ministra afirmou que o protecionismo em países desenvolvidos tem impedido a Revolução Verde em países emergentes. Tereza Cristina defendeu ainda um comércio agrícola livre e justo, ao afirmar que o Brasil desenvolveu, graças a tecnologias, uma agricultura tropical sustentável e altamente produtiva, que quintuplicou a produção de grãos, apesar da área ocupada pelas plantações permanecer praticamente a mesma. Nessa entrevista exclusiva, Tereza Cristina falou sobre as negociações entre Mercosul e União Europeia, da situação do INCRA e da liberação de agrotóxicos, que em 2019 já chega a 169 substâncias. Ministra Tereza Cristina, obrigado por conceder essa entrevista para a Rádio France. Ministra, primeira pergunta é: por que a decisão do Brasil em votar no candidato chinês agora eleito?
Porque o Brasil tem o maior parceiro comercial brasileiro, não só o Brasil, mas outros países da América do Sul. Resolvemos no CAS que apoiaríamos o candidato chinês.
Junto com os outros países da América Latina?
Sim, Chile, Argentina, Uruguai. Fizemos uma reunião que tivemos no Chile no mês passado, tomamos a decisão de apoiarmos em bloco.
Ministro, uma outra questão é o acordo de redução das tarifas ou de livre comércio entre União Europeia e Mercosul. O Brasil já é um dos maiores exportadores de carne e frango aqui para a União Europeia. Porém, um dos pontos críticos do acordo é justamente a questão fitossanitária. Como fazer com que mais produtos agrícolas brasileiros e do Mercosul tenham acesso ao mercado e, consequentemente, o acordo seja assinado?
Eu acho que não é. O problema não é questões fitossanitárias. Elas hoje são barreiras muito mais tarifárias. A questão fitossanitária, ela é resolvida no momento que ela acontece. O Brasil já resolveu todos os seus problemas sanitários. Tanto é que exporta aí para 160 países e continua exportando para a Europa. Quando, às vezes, a barreira sanitária se torna uma barreira comercial. Então, é isso que a gente precisa sentar, discutir. Tem várias equipes técnicas brasileiras discutindo esse assunto. E vamos ver se, dessa vez, este acordo entre o Mercosul e a União Europeia, de fato, acontece. Mas ele é muito mais, hoje, na área comercial. São as barreiras tarifárias que têm impedido carnes, enfim, outras, vinho e outras coisas, leite, outras coisas que são caras ao Brasil. Temos alguns problemas também com identificação geográfica, tudo isso está posto à mesa. Eu acho que o acordo vem caminhando. Agora, eu espero que na semana que vem as coisas se decidam.
Há alguma previsão para a semana que vem, um encontro importante?
As negociações estão ocorrendo e devem ter na sexta-feira a reunião final, se tudo se encaminhar bem durante essa semana com as equipes técnicas. Se forem vencidas algumas barreiras nossas, né, do Mercosul e também da União Europeia, os pontos críticos entre os dois blocos.
A FAO tem uma diretriz, uma normativa, que são as diretrizes voluntárias para o acesso à terra. Falando agora da questão fundiária no Brasil e do fato do INCRA agora estar num processo de revisão dos processos. Como é que a senhora avalia esse momento atual do INCRA e o que a senhora espera para o futuro da questão fundiária e distribuição de terras no Brasil?
Olha, o INCRA é a maior imobiliária do mundo, tem 88 milhões de hectares. Então, não tem ninguém que tenha mais terra na mão, eu acredito, que o INCRA. O que nós estamos fazendo é fazer uma análise dos cadastros, uma checagem dos cadastros, que são vários cadastros, fazendo essa unificação para que a gente possa titular, entregar os títulos e regularizar a grande maioria das terras daqueles que já têm o direito, pela lei brasileira, a ter esses títulos. Eu espero que isso agora, no segundo semestre, aconteça de maneira firme, forte, e que a gente possa entregar aqueles que detêm o direito da terra a recebê-la.
As Nações Unidas, nesse sentido, declararam a década da agricultura familiar, ministra. Como a senhora acha que a agricultura familiar pode se desenvolver ainda mais no Brasil nos próximos anos?
A agricultura familiar precisa desenvolver muito, não é mais, é muito. Nós precisamos dar toda a atenção a ela e só vai ser resolvida com assistência técnica, crédito compatível com a atividade, e temos os problemas que toda a nossa agricultura tem, que hoje ela é uma só, mas cada uma dentro do seu tamanho, né, de infraestrutura, de acesso a mercados, segurança alimentar, enfim. Nós estamos reorganizando a agricultura familiar, que é forte, é grande no Brasil, mas que sem assistência técnica, ela fica faltando um dos tripés do sucesso dessa agricultura. Então, esse é um dos principais enfoques hoje, metas com resultado que o MAPA quer atingir.
A FAO recomenda cada vez menos o uso de agrotóxicos. A senhora acredita que o Brasil esteja indo na contramão?
Não, o Brasil não está indo na contramão. O Brasil, ele assina vários acordos internacionais, ele está dentro do que a OIE prevê, ele não é um dos países que mais usa agrotóxico, isso é uma balela, é um mito, né? O que o Brasil tem feito é quebrado patentes de grandes empresas, colocando genéricos que há muito estavam na lista para agora, para irem para o mercado.
A entrevista foi interrompida pela chegada do diretor-geral eleito Chu Dongju, que afirma que a sua primeira foto pública é com a ministra, quando pede mais apoio ao Brasil.
Já mandei uma mensagem à embaixadora
Yanni
e disse que a senhora é muito, muito, muito boa.
Eu
agora preciso de mais apoio.
De Roma para a RFI, Rafael Belincanta.